Décima reunião ordinária, 14 de março de 2017.
Convido a todos a ficarem de pé e recitar a oração inicial.
Pai nosso que estais do céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao vereador, secretário, que faça a chamada. Vereadores.
Evandro Reis, Cipriano Antônio, Sebastião Leonardo, Luiz Rogério, Vilas Boas, Arnaldo Campos.
Presente.
Rodrigo Douglas. Presente. Márcio Moraes. Presente. Eliandro Rodrigues. Presente. Gabriel Penha. Confirmo, senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Sob a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da presente reunião. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados.
Ofício número 28, do gabinete do deputado estadual Fábio Xerém. 13 de fevereiro de 2017, excelentíssimos senhores vereadores, apresentando-lhe meus cordiais cumprimentos, com satisfação venho informar que, por ordem do governador Fernando Pimentel, fui comunicado que os recursos para obras de reforma escolar foram empenhados, beneficiando o município de Jaci, conforme descrito abaixo. Escola Estadual Maurício Zac, a reforma geral, R$ 350 mil. Reais. Atenciosamente, Fábio Xerém, deputado estadual. Ofício número 33 de 2017, do gabinete do senhor prefeito. Resposta ao requerimento número 7 de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Jaci, saudações. Sirvo-me do presente para encaminhar cópia integral do processo licitatório número 001/2017, inexigibilidade número 001/2017, cujo objeto é aquisição de material didático contratado com a empresa Editora Positivo Limitada. Sem mais para o momento, renovo os votos de estima e consideração. Atenciosamente, Fabiano Moretti, da Silva Moretti, prefeito municipal de Jaci. Então, essa documentação foi entregue ao autor, vereador Sebastião Leonardo. Ofício número 34, a sua excelência, Arnaldo de Abreu Campos, presidente da Câmara Municipal de Jaci. Assunto balancete da receita e despesa do mês de janeiro de 2017. Senhor presidente, encaminhamos o balancete da receita e despesa do município com os respectivos documentos orçamentários e financeiros referentes ao mês de janeiro de 2017 para os procedimentos de costume. Informa na oportunidade que, por se tratar do primeiro mês de mandato, houve atraso para o fechamento do exercício de 2016 em virtude da existência de restos a pagar do exercício anterior, ensejando assim demora no fechamento do mês e, por consequência, no envio das informações para essa Igreja Câmara. Ainda por se tratar do primeiro mês do exercício, o sistema da diretriz traz em seu layout todos os empenhos estimativos do ano com a menção restos a pagar não processados, no valor de R$ 14.782.791,90, nos quais estão incluídos todos os empenhos estimativos anuais do exercício, dentre eles, folha de pagamento e obrigações previdenciárias. Cordialmente, Fabiano da Silva Moretti, prefeito municipal. E aproveitando então, o balancete está à disposição dos senhores vereadores, e aproveitando também o da Câmara de janeiro de 2017, também está pronto, como de fevereiro. De fevereiro falta apenas os relatórios, mas os empenhos todos estão organizados. As indicações dos senhores vereadores, indicação número 74, subscrito pelos vereadores Sebastião Leonardo de Mesquita e Evandro Reis de Carvalho. Os vereadores que essa subscrevem requerem ao senhor presidente, nos termos regimentais, o encaminhamento de expediente para o senhor prefeito, solicitando que sejam adotadas as devidas providências para a abertura da quadra poliesportiva do bairro da Serra a partir das 18 horas, como meio de propiciar horas de lazer aos moradores do bairro que trabalham durante todo o dia e a única opção de horário para praticar esportes é no período noturno. Tal solicitação é feita a partir da reivindicação dos próprios moradores do bairro da Serra e, sendo assim, sugerimos que seja designado um servidor para proceder à abertura e fechamento da quadra às 18h e 21 horas, respectivamente, pagando-lhe serviços extras ou adotando o sistema de banco de horas. 14 de março de 2017, Sebastião Leonardo, vereador, Evandro Reis de Carvalho, vereador. Também dos mesmos vereadores, Evandro e Sebastião, a indicação número 75. Requerem nos termos regimentais o encaminhamento de expediente para o senhor prefeito, reiterando solicitação para que este determine serviços de tapa-buracos em todas as ruas da cidade cujas condições para tráfego estão precárias. E tendo em vista que o recapeamento das mesmas demanda de elevado custo, que sejam tapados os buracos como paliativo até que se tenha condições financeiras suficientes para a execução do serviço completo. 14 de março de 2017, segue a assinatura dos dois vereadores. A indicação número 76 de 2017, também dos vereadores Sebastião Leonardo e Evandro Reis de Carvalho, requerem nos termos regimentais o encaminhamento de expediente para o senhor prefeito, reiterando solicitação efetuada na indicação número 32 de 2017, para que este determine as providências necessárias para a manutenção da limpeza das ruas da cidade, visto que o número de ruas aumentou e existem apenas 3 funcionários trabalhando na limpeza das mesmas, sendo impossível atender toda a demanda e, desta forma, faz-se necessária a contratação de mais pessoas para fazer esses serviços que são de extrema necessidade. A indicação 77 também dos vereadores Sebastião Leonardo e Evandro Reis. Requerem nos termos regimentais o encaminhamento de expediente para o senhor prefeito, reiterando solicitação efetuada na indicação número 3/2017 para que este determine a adoção de medidas necessárias para a retomada e conclusão das obras de construção do prédio para sediar a escola municipal Padre Emílio Luiz Lunck, no antigo campo do Milionário, como meio de propiciar mais comodidade aos alunos e profissionais do ensino, bem como a implantação de aulas em período integral. Caso não haja condições financeiras para a execução do restante da obra, que pelo menos seja instalado o telhado e revocadas as paredes, como meio de proteger e não deixar que o sol e a chuva danifiquem as obras executadas até o momento. A indicação 78, também dos vereadores Sebastião Leonardo e Evandro Reis, requerem nos termos regimentais o encaminhamento do expediente para o senhor prefeito, solicitando que este determine o serviço de limpeza nas ruas do bairro Vila Industrial e ruas do bairro Piazza Negra, conforme reivindicação dos moradores dos referidos bairros. 14 de março de 2016, Sebastião Leonardo e Evandro Reis de Carvalho. Também de Sebastião Leonardo Mesquita e Evandro Reis de Carvalho, indicação número 79, requerem nos termos regimentais o encaminhamento do expediente para o senhor prefeito, solicitando que este determine a disponibilização e abertura da quadra poliesportiva e do campo de futebol da Praça de Esportes para todas as pessoas que se interessarem em utilizar esses espaços da municipalidade para praticarem esportes. Esses termos pedem e esperam honroso deferimento. E a indicação número 80, assinada pelo vereador Eliandro Rodrigues de Souza, DJ Leandro, o vereador que é subscreve, requer nos termos regimentais o encaminhamento de expediente para o senhor prefeito, solicitando que este determine ao servidor Tilinho, responsável pela manutenção da Praça da Bandeira, que após efetuar a varredura da praça, que retire as pragas que vêm se alastrando no meio do gramado, bem como retire o mato que está crescendo na beira das ruas que margeiam a referida praça. 14 de março de 2017, Eliandro Rodrigues de Souza, vereador. E o requerimento número 20, subscrito pelos vereadores Evandro Reis de Carvalho e Sebastião Leonardo de Mesquita, os vereadores que abaixo subscreve requerem que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, reiterando a requisição contida no requerimento número 10, de 14 de fevereiro de 2017, para envio a esta Câmara, no mais breve espaço de tempo possível, do projeto de lei que concede reajuste aos servidores públicos municipais nos termos do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal, bem como da Lei Complementar número 1240 de 2014, que definiu como data base o mês de fevereiro com efeitos retroativos a janeiro, e sendo assim o prazo encontra-se expirado. Nesses termos, pedem e esperam honroso deferimento. Sala das sessões, 14 de março de 2017, Evandro Reis de Carvalho, Sebastião Leonardo de Mesquita. Em relação aos projetos,
bom, pela ordem, eu tenho um fixo no meu gabinete aqui, eu gostaria que o secretário lesse mais, por favor.
Pode ir.
E, por favor, senhor presidente, eu gostaria que constasse anexado em ata.
Bom, ofício número 3, gabinete de vereador, data 14 de março de 2017. Venho, por meio deste, manifestar que me senti surpreso mediante os requerimentos subscritos pelo vereador Eliandro Rodrigues de Souza, requisitando informações acerca da aprovação e recebimento ou não do loteamento residencial Vilas Boas, do qual sou sócio. Da maneira em que foi requerido, entendo que se trata de uma maneira de coibir meu trabalho nessa Câmara, especialmente agora como componente da Comissão Especial, nomeada pela Portaria nº 8, 2 de março de 2017, que tem como objetivo a averiguação de irregularidade frente à Lei Orgânica Municipal, artigo 85, quanto à nomeação dos secretários municipais residentes em outros municípios, bem como desvios de funções, nepotismo e pagamento de gratificações, para a qual fui escolhido como presidente quando de sua instalação. É de conhecimento que existem outros loteamentos e condomínios em nosso município, inclusive parcelamentos de solo indevidos, e daí a minha pergunta: por que somente foi requisitada a documentação do residencial Vilas Boas? Diante desses fatos, entendo que esse requerimento tem como escopo coibir meu trabalho nessa Câmara, onde fui eleito com o maior número de votos, mas não temo nenhuma retaliação, mesmo porque este caso foi submetido à promotoria, que adotará as medidas cabíveis. E enquanto isso, as pessoas que adquiriram seu lote e que desejam construir suas casas é que estão sendo as mais prejudicadas. Rodrigo Douglas Vilas Boas, vereador. Em relação aos projetos, o de número 1, que reestrutura a Coordenadoria Municipal de Proteção de Defesa Civil e o Fundo Municipal de Defesa Civil e o Conselho Municipal de Defesa Civil de Jaci e da outras providências, está em pauta para a primeira votação, nos termos do artigo 65 do Regimento Interno, após vistas que foi concedido ao vereador Sebastião Leonardo. O de número 2, que dispõe sobre o adiantamento de despesas para os servidores ocupantes de cargos de motorista que realizarem viagens de longa distância das providências, foi apresentado um substitutivo que vem agora como projeto de lei ordinária número 5 de 2017. Daqui a pouco a gente vai citá-la. O projeto número 3, que dispõe sobre a obtenção de alvará de licença e localização provisória da providências, está em vistas com o vereador Sebastião. O de número 4, que dispõe sobre a concessão de auxílio financeiro às famílias da Associação de Catadores de Resíduos Sólidos do município até a implantação do centro de triagem da providências, aguarda parecer das comissões permanentes. E esse número 5 é justamente o que está entrando, substituindo ao de número 2, que dispõe sobre a possibilidade do município fazer o adiantamento de despesas para os servidores ocupantes de cargo de motorista que realizarem viagem de longa distância da outras providências. Então, está sendo apresentado hoje, o senhor presidente vai enviá-lo às comissões permanentes para aparecer nos termos regimentais. Então, são esses os projetos, as proposições, e comunicar, senhor presidente, aos vereadores e assistentes.
Palavra franca aos vereadores.
Vereador Sebastião.
Presidente, vice-presidente, secretário, vereadores, assessor jurídico, funcionários da Câmara, os visitantes, professoras, presidente do sindicato, todos vocês, boa noite, seja bem-vindo a essa casa. Em primeiro lugar, presidente, gostaria de iniciar a minha fala falando sobre Operação Tapa Buraco. Isso aí, eu já venho pedindo isso aí faz tempo e me parece que está difícil, né? Mas eu acho que é uma coisa que deveria olhar com mais carinho, porque esses buracos aí, qualquer hora vai provocar um acidente aí e trazer danos aí à prefeitura e correndo risco aos nossos cidadãos. Também, senhor presidente, eu gostaria de falar sobre o aumento dos funcionários. Já lá vai para 3 meses, não houve manifestação nenhuma e o pessoal está reivindicando, o funcionário está cobrando. Isso é um direito dos servidores. Eu acho que já passou da hora de dar o aumento, porque pouco tempo atrás Eu vi aí uma greve na rua, no qual o próprio prefeito atual hoje participava da greve para pagar o aumento dos funcionários. E agora, pelo que eu estou vendo, ele não está dando conta de pagar o aumento dos funcionários. Então, eu acho que isso aí faz parte da administração, isso faz parte da vida. Porque ninguém sabe o que acontece no dia da frente. Mas eu acho que não é por aí. Eu acho que deveria olhar com mais carinho, porque o servidor não pode ficar no prejuízo, porque ele estava até aguardando aqui um projeto que era para chegar nessa casa, mas não apareceu. Então, a gente está cobrando isso aí, porque o servidor está aí esperando para ver o que, vai ser resolvido as gratificações. Então, isso aí é de interesse desse vereador, no qual eu defendo a classe trabalhadora. Por quê? Foi no requerimento que eu acabei de colocar aí. Eu estou vendo aí três garis apenas trabalhando hoje. Olha aí quantos bairros que aumentou em nosso município. E fica aí três garis trabalhando aí debaixo do sol até 5 horas da tarde. Certo? Então eu acho que agora é hora de colocar mais gente para trabalhar na rua, na limpeza da cidade. Que não adianta encher a prefeitura de gente lá, que eu não sei se está precisando até do serviço de exar, mas está precisando de fora, na rua, para fazer a limpeza da nossa cidade. E é por que hoje, por exemplo, ainda não deu o aumento dos funcionários? Justamente por isso. É porque encheu a prefeitura de gente. Eu sabia disso. Porque a gente já estava na administração passada, foi a mesma coisa que aconteceu, está acontecendo hoje. E eu estou aqui é para isso, estou aqui para lutar pelo povo. Porque nós não podemos aceitar mais. Hoje o pessoal na rua, você não anda 1 metro, o caboclo está te parando, está te perguntando, o que está acontecendo, a gente está vendo nas redes sociais, está isso, está aquilo. Porque eu não sou de ficar olhando em redes sociais. O meu negócio é corpo a corpo com a pessoa. Mas o que a gente ouve, que as pessoas comentam na rua aí, é isso aí. Que nós estamos aqui, nós devemos olhar mais pelo povo, porque eles cobram do vereador. Eles cobram do vereador. E é um direito que o cidadão tem. É de cobrar do vereador, que nós somos eleitos é para isso. É para trabalhar e resolver o problema do povo, da população de Jaci. Porque nós não podemos aceitar isso aí, gente. Que hoje, por exemplo, nós estamos aí, o pessoal vem reivindicar. Ah, mas está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Só que é o que eu falo, você tem que esperar chegar na Câmara. Porque eu não vou sair na rua procurando problema. O problema tem que vir até a gente, para a gente estar resolvendo. E também, senhor presidente, quando eu fiz esse requerimento aí, pedindo aí para dar início nessa obra aí, porque essa obra aí é uma obra cara. E a educação tem dinheiro para isso, ela tem dinheiro para terminar essa obra que está aí. Então eu já podia ter licitado, simplesmente, pelo menos licita a parte de cobertura, a parte de reboco, porque aí está dando segurança, porque senão vai até estragar tudo, aí perdeu aquele dinheiro que foi gastado na educação. E eu tenho certeza que a educação tem dinheiro para tocar essa obra aí. É. Então, isso aí é uma das coisas que a gente está aí, é para discutir e discutir a favor da população. Porque, e deve início essa semana aí, quero parabenizar o presidente da comissão, Rodrigo, o relator Luiz Rogério e o membro Evandro iniciaram um trabalho aí. Eu acho que é assim que se passa. É trabalhando e investigando. O que tiver certo, você parabeniza. O que tiver errado, você vai, corre atrás e cabe aquela punição que deveria ser feita. Certo? Porque nós não podemos deixar nosso Jaci ir para água abaixo. Porque o que eu estou vendo é isso aí. É um mau início. Porque não adianta falar, ah, tem apenas 60 dias, tem apenas 90 dias. Isso não existe. Isso não existe. O sinal do começo é o fim. Porque se começar mal, vai terminar mal. Então vocês podem ter certeza disso aí. Que não adianta falar, está esperando mais 2, mais 4 meses, aí vai, acabou o mandato e o povo de Jaci ficou olhando para o tempo. Muito obrigado a todos vocês e que volta mais vezes.
Rogério. Vereador Luiz Rogério.
Na mão. Boa noite, senhor presidente, vice, colegas vereadores, a população aqui presente, nosso funcionário, assessor jurídico André. Bem que o senhor falou que tirar meu nome e conseguiu tirar, viu? Falar primeiro. Segundo. Nós iniciamos, gente, os trabalhos da comissão e ficou o vereador Rodrigo de presidente, eu de relator e o Evandro de membro. E fizemos alguns pedidos lá para a prefeitura, estamos aguardando chegar alguns documentos para então que sim prossiga a comissão de forma correta, sem perseguição, fazer aquilo que a comissão pediu para ser feita e o vereador deixar de ser omisso. Nós estamos aqui para fazer cumprir a lei. Eu acho que o Poder Legislativo, o que ele tem que fazer é isso. É investigar e aprovar e reprovar os projetos. Então, é um critério nosso, e nós estamos aqui, de alguma forma ou de outra, para tentar fazer dessa forma. Eu gosto de falar muito nas minhas palavras, eu não gosto de ir muito direto, mas eu gosto sempre de estar tocando para a pessoa ver. O reajuste salarial ele é previsto na Constituição Federal, independente da Emenda 101. Porque a Lei 101, ela fala que se não pode pôr gratificação, não pode empregar comissionado, não pode fazer nada, mas o reajuste ele pode dar. Está escrito na Lei Constituição Federal e na 101. Está aí para todo mundo rir. E a gente vem falando e não está adiantando falar. Agradecer ao vereador Márcio aqui presente no plenário. Ele esteve na prefeitura junto com o prefeito e alguns vereadores, onde tratar de alguns assuntos em relação ao projeto dos servidores. Eu fico muito grato, vereador, por você ter me ligado, me explicado o que é o projeto. E fiquei chateado ao mesmo tempo do prefeito não ter chamado nós lá, porque nós estamos aqui e eu considero esse plenário como se fosse uma só pessoa. Qualquer um vereador que tiver algum problema pode me chamar, que eu estou aí pronto para ir lá. O vereador Gabriel me chamou para ir lá na assistência social, estivemos lá. Infelizmente, vereador, não comprou nada ainda, tá? E se quiser ajudar, pode continuar ajudando do jeito que você está ajudando lá. E da mesma forma que eu também venho ajudando, que eu, à medida que eu posso, eu venho contribuindo com isso. Eu sou a favor de empregar 1.000 pessoas, eu não sou contra de empregar ninguém, ainda mais nessa crise econômica, política que estão vivendo, mas eu acho que nós temos que ter um pouco aí de pensar um pouco, porque pode empregar, pode fazer o que quiser, mas eu acho que não pode deixar os compromissos, gente, de lado. Fazendo o dever de casa, o resto pode fazer o que quiser fazer. Tá? Analisando o balancete agora, peço aqui, Rodrigo, um minutinho. Realmente o regimento fala o balancete resumido, mas o regimento dessa forma não vai dar trabalho para olhar e sempre veio com as cópias das notas. Acho que é coisa pública, nós não temos que esconder nada de ninguém. Nós temos que vir para todo mundo ver. Ou vai ter que usar a força, pegar a comissão e descer lá, usar a lei da transparência para tirar cópia de um a um do balancete. Eu estive lá no controle interno e vinha todas as cópias de todos os documentos assinados. Eu acho que não tem necessidade, porque se vier só o balancete da forma, aqui não consegue ver quem está, quem não está, é tudo global, ó. Não consegue ver. Então, eu acho que não tem necessidade disso, senhor presidente. O senhor que vai intermediar para a gente, usar um bom senso, para ver se o prefeito manda para nós, para evitar de ver esse tipo de coisa aqui, para a gente ver se a gente consegue olhar com mais carinho. Isso é sem demagogia, sem criticar, sem nada. Isso é só para ver se manda para a gente. Porque hoje, com a lei da transparência, aí não tem como, gente. Não tem como esconder mais nada, não. Coisa pública é isso aí. Tem que pôr aí. Quem está na vida pública tá sujeito a isso aí, a enfrentar as redes sociais. O povo fala da vida da gente, a gente expõe realmente. Mas isso aí é para quem quer. E para quem gosta. Quem não gosta e não quer, não mexe com política. O meu nome já saiu várias vezes, né? Então a gente está acostumado com isso, porque pode vir de uma forma ou de outra, mas eu tenho a consciência limpa do que eu estou aqui nessa Câmara para fazer aquilo que o povo quer e sempre do lado do povo. Eu não vou deixar jamais o meu ato de vereador ser descido pela água abaixo. Eu já estou aqui há quase 6 mandatos e eu não estou aqui para deixar uma coisinha dessa maisinha me jogar eu para baixo na política, não, gente. Eu estou aqui para isso. E a gente tenta da melhor forma que seja feito da melhor forma. Mas se não tiver jeito de ser pelo bom senso e da melhor forma, então vamos ter que usar a força. E se tiver que usar a força, acho que fica muito pior para todo mundo. Porque se a pessoa, qualquer pessoa pode chegar e exigir uma documentação aqui na Câmara ou na Prefeitura. Tanto que na Câmara passada, o prefeito, o ex-prefeito deixou de vir alguma documentação para a Câmara e a promotoria abriu um processo contra o prefeito, porque ele não atendeu os vereadores. Né, senhor presidente? Então, eu acho que isso é desnecessário. Eu acho que, é o que eu sempre falo, gente, o desgaste é muito grande quando se começa a falar e deixar mal satisfeito o funcionário da prefeitura. A satisfação, eu sempre falo, do funcionário, gente, é a alegria do funcionário, é a satisfação da população. A prefeitura não precisa ter lucro, não, ela não precisa vender. Ela não precisa vender um pão para comprar um bolo. Ela não precisa fazer isso. Ela tem que sim pôr um brilho na cara do povo, um sorriso, para quê? Para isso. Isso é a nossa recompensa, o nosso lucro. É ver a satisfação da pessoa de subir, pegar um remédio, chegar aqui na assistência social, pegar um leite. Ontem foi uma pessoa na minha casa pedir um carro para ver uma pessoa doente e eu tive que ceder o meu carro. E eu faço isso sempre que posso. Que às vezes não é sempre que eu posso. Então, o vereador Leandro mesmo estava na prefeitura. Quando chegou uma pessoa me pediu um remédio, não tinha na farmácia, eu paguei o remédio para a moça. Quando eu tenho e eu posso, eu tenho satisfação em fazer. Agora eu acho que está demorando demais, porque os processos licitatórios da prefeitura, gente, foram vários prorrogados. Então é só licitar. Eu estive com o Gabriel lá, e a menina falou, não, está a mesa aqui. Ah, o processo aqui, projeto, o contrato aqui do leite, ah, está a mesa, o vereador, eu vou pedir. Eu vou ligar lá agora. Até hoje, Gabriel, não chegou. Nós não estamos aqui para criticar. Isso aqui serve de um alerta. Às vezes o prefeito pensa que comprou. Ele não está sabendo. Às vezes lá na cabeça dele, acha que falou para ele que comprou. Na realidade, não comprou. Então, nós estamos aqui para isso. Para alertar e, de uma forma ou de outra, gente, tentar contribuir isso. Porque a população vem aqui é para ver isso. É para ver o que nós estamos fazendo e o que nós estamos aqui para... E eu acho que nós estamos aqui para isso mesmo, para ser cobrado. Vem, assiste, olha como é que está a situação, cobra, reivindica os direitos. Quem quiser, continua. Quem não quiser, deixa disso. Porque o vereador é para isso. E o vereador, como o Sebastião falou, está na rua. Toda hora nós estamos na rua. Nós somos 9. Cada um ouve uma coisa num canto. Cada um ouve uma coisa. E a nossa obrigação é chegar na tribuna e passar para lá. Porque nós somos cobrados, porque nós somos mais fáceis de ser cobrados. Nós somos 9. O prefeito fica muito lá na prefeitura e o vereador fica assim. São 9 vereadores. Então, chega um com pedido, um com outro pedido, e nós fazemos isso aqui para a tribuna. Eu acho, gente, que o prefeito... É isso aí. O vereador falando isso aqui é até bom. Acho que nós ajudamos ele. Só isso, presidente.
Vereador Leandro. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite a todos aqui presentes. Queria pedir ao servidor Nelson fazer essa leitura para mim.
Ofício número 2 do gabinete do vereador, data 14 de março de 2017. Nós, vereador Leandro Rodrigues de Souza, DJ Leandro e Márcio Moraes de Lagoas, tendo em vista comentários dando conta que se encontra em nosso poder um projeto para reduzir a remuneração dos servidores da Prefeitura, notadamente dos professores e demais profissionais da Secretaria Municipal de Educação, vimos por meio desse informar que esses comentários não têm nenhum fundo de verdade e asseguramos que jamais apresentaríamos e votaríamos a favor de um projeto dessa natureza, até mesmo porque a redução de remuneração de servidores não configura como projeto de iniciativa de vereador. E mesmo sendo de iniciativa do chefe do Poder executivo, esse depende de critérios expostos em legislação federal. Da mesma forma, não votaríamos a favor de um projeto dessa natureza, vez que temos que respeitar nossos servidores e o trabalho que eles exercem, bem como seus direitos adquiridos e amparados por lei. Para que não fique nenhuma dúvida a respeito desses comentários, que são espalhados por pessoas mal informadas ou mal intencionadas, fazemos este manifesto para esclarecer os servidores e interessados em geral. Saudações, Eliandro Rodrigues de Souza, DJ Leandro, vereador vice-presidente. Márcio Moraes de Lagoas, vereador.
Então, né, nós ainda estamos conversando, mas mesmo que fosse de nosso interesse, quisesse apresentar esse projeto, não teria como, porque a lei não nos permite. Isso cabe ao chefe do Poder Executivo, né? Também queria agradecer o prefeito, o vice-prefeito e o secretário da Cultura, como foi feito um pedido aqui hoje sobre a quadra da Serra. É, a quadra foi reaberta hoje à noite, inclusive eu estive lá mais cedo. Vai ser reaberta 3 dias na semana, segunda, terça e quinta, por enquanto. Já resolvemos um pouco dos problemas lá da quadra. E também agradeço também o prefeito pelo ofício lá respondido sobre o loteamento residencial Vilas Boas, onde até o vereador Rodrigo, acho que você ficou pensando que eu estou te perseguindo alguma coisa, Rodrigo. Isso é um direito de quem adquiriu o lote saber realmente o que está acontecendo. Eu mesmo te perguntei várias vezes, procurei solução, fui lá no grupo CAP, eu fui até humilhado lá. As respostas que eles me deram lá, que lá tem 4, 5 advogados, que era para me procurar meus direitos. E como vereador, eu tenho esse direito de pedir e pedir. Então, eu tenho de, como vereador, várias pessoas me procurou para saber o que realmente estava acontecendo nesse loteamento. E por isso foi pedido, que eu fiz esse pedido. Eu agradeço a todos pela presença, que vocês tenham uma boa noite. Vereador Rodrigo.
Senhor presidente, senhores vereadores, servidores da casa, doutor André, nosso assessor jurídico, visitantes, boa noite a todos. De antemão, senhor presidente, acho que já vou entrar nesse assunto com relação aos loteamentos, ao loteamento residencial Vilas Boas. Eu acho que o vereador Leandro, ele tem toda a razão quando ele diz que o vereador, ele tem o direito de fiscalizar. E eu vou até completar mais um pouquinho. Não é só o direito não, vereador. Ele tem o dever de fiscalizar. E como eu respeito o direito e a posição de Vossa Excelência, eu também gostaria que respeitasse a minha, no qual eu fiz esse ofício. Eu fiz esse ofício do meu gabinete exatamente detalhando o que eu senti mediante essas solicitações. Por quê? Te explico. Primeiro, o loteamento residencial Vilas Boas é o único loteamento dentro de Jaci que já se encontra na mão da promotoria e do Ministério Público. Pouco nós podemos fazer agora. Eles já vão fazer o que tiver de ser feito. Agora, existem vários loteamentos dentro do município de Jaci. O porquê a solicitação só do residencial Vilas Boas? Inclusive, nós temos mais de 1, 2 ou 3 parcelamentos de solo. Loteamento é quando se tenta aprovar e tem alguma irregularidade e ela é corrigida. Agora eu falo, parcelamentos de solo ilegal. O que que é um parcelamento de solo ilegal? É quando você pega uma área sua e vai vendendo um pedacinho de lote sem escritura, sem nada. Você deixou de fazer, você deixou de deixar uma área institucional, um arruamento, uma área de APP, uma área verde, a área institucional que é da prefeitura, que essa área é do município. Nós temos mais de um caso desse nessa casa. Inclusive, vereador, acho que Vossa Excelência, né, acho que não estava na reunião do mandato passado, e eu estava aqui nesse plenário, onde deu muito o que falar dentro dessa casa, quando houve uma limpeza no lote do atual prefeito, na época vice-prefeito, indo para a Serra, exatamente nesses parcelamentos de solo ilegal. Se eu me recordo, isso saiu no WhatsApp de todo mundo, máquina da prefeitura que limpou o lote e etc. Então eu convido a Vossa Excelência para a gente criar uma comissão especial e investigar todos os loteamentos e os parcelamentos de solo ilegal também. A irregularidade que tiver, vamos denunciar. Igual o Residencial Vilas Boas está no Ministério Público, vamos denunciar todas. Tanto os loteamentos, quanto esses parcelamentos de solo ilegal. Seja de quem for. Não estou falando aqui o loteamento Residencial Vilas Boas, no que o vereador Rodrigo faz sócio dele. Não. Esse já se encontra lá. Eu acho que o empresário tem que ser fiscalizado, o vereador tem que ser fiscalizado, o prefeito, o vice-prefeito, não importa. Se ele é prefeito, se ele é vice-prefeito, se ele é vereador, se ele tem um empreendimento, se ele tem uma empresa, se ele tem alguma coisa nesse sentido, se tem alguma irregularidade, tem que ser averiguada. Então, se Vossa Excelência quiser, eu convido Vossa Excelência a fazer parte dessa comissão e pedir essa comissão especial para a gente investigar todos. Do jeito que o Vilas Boas foi para o Ministério Público, se tiver alguma irregularidade nos demais loteamentos e parcelamentos de solo, nós mandamos para lá. Né? Nós vamos enxergar essa irregularidade e mandar para lá também. Com relação ao balancete que o vereador Rogério comentou aqui, o balancete, mandato passado, ele vinha bem mais detalhado, né? Ele vinha com a cópia das notas fiscais, com a cópia dos empenhos, com um detalhamento da folha de pagamento, onde a gente conseguia verificar o que foi pago, se foi pago uma gratificação, se foi pago uma hora extra, se foi pago uma coisa, que é esse o papel do vereador fiscalizar. Esse balancete, do jeito que veio, a gente não consegue filtrar nada dentro dele. Então, eu acho que é uma administração nova. É um grupo novo, lógico, entendeu? Eles mandaram balancete, beleza e tal. Mas eu acho que, igual o vereador Rogério falou, acho que se a gente puder fazer da melhor maneira possível, da maneira mais tranquila, mais social possível, eu acho que é assim que deve ser feito, né? Então, não adianta amanhã a comissão ir lá na prefeitura e falar assim, olha, eu quero X documento, Y, Y, poderia estar tudo aqui. Acho que não tem nada de irregular nisso, né? Acho que o prefeito está fazendo tudo certinho. Então, não precisa, né, deixar de mandar tudo que sempre foi mandado para essa casa. Né? E com relação à comissão, senhor presidente, comissão especial, no qual eu fui nomeado presidente dela, eu queria fazer uma solicitação até inteira nela, senhor presidente. Na campanha do excelentíssimo prefeito atual, primeiro eu vou explicar. Doutor André, nosso assessor jurídico aqui, a competência do doutor André é inenarrável, viu, doutor? Sabemos do seu currículo, eu sei do seu currículo, eu vi o seu currículo, sabemos da sua competência, é incontestável. Só que o doutor André, ele foi advogado representante da campanha do atual prefeito, não é isso, doutor? Eu acho que vai ficar um pouco, senhor presidente, sem jeito, sabe? O advogado da comissão especial, que está analisando alguma irregularidade referente ao prefeito, foi o advogado da campanha dele. Eu acho que nem é pela comissão, não, até mesmo por ele. Entendeu? Vai ficar um pouco desconfortável por ele. Então, se Vossa Excelência puder ceder algum outro advogado para a gente, nós vamos ficar muito satisfeitos, sem sombra de dúvida, até mesmo, principalmente, ou melhor, pelo fato, né, que o doutor André foi o advogado da campanha, O Thiago Vinícius, às vezes, que me parece que está com a empresa de contabilidade lá, ou foi o contador da campanha também. Então, fica um pouco incompatível, né? Mas se Vossa Excelência disser que não tem problema, eu, como presidente, já conversei com o membro vereador Evandro, já conversei com o relator vereador Rogério, nós mesmos vamos custear um advogado para nos representar e nos ajudar nesse processo, né? Para que não fique desconfortável para o senhor, viu, doutor? No momento, só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Boa noite a todos.
Posso falar, senhor presidente? Sobre o lançamento, hein, Rodrigo? Eu sugiro que você faça o mesmo que eu fiz. Peça mesmo. Não se sinta prejudicado só você. Esse é um dever seu. Você também pode estar denunciando os outros. Vereador Cipriano.
Boa noite, presidente, vice-presidente, meus amigos vereadores, representantes da casa, assessor jurídico. Eu gostaria de manifestar primeiramente que eu estou tendo reclamação sobre um lugar aí que... várias ruas que estão precisando de limpeza, que não foi capinado até hoje. Inclusive, até gostaria também de cumprimentar o vice-presidente, aliás, o presidente do PTB, que está aí, se encontra presente. E, então, tem uma praça aí que está faltando iluminação. Também já reclamaram para mim. E também eu gostaria de adiantar. Tem uma casa lá na Serra, eu não vou ditar o nome hoje não, mas eu até já dei uma conversada sobre isso. Ela me mostrou água entrando na casa deles. Lá foi feito o serviço da prefeitura, mas só que não comporta a água que desce. Então, daqui uns dias que vai vir água, né? A chuva vem mesmo, com força. Para legalizar essa parte, para que ele não entre água na casa deles mais. Lá é colocar uma manilha maior que comporta a água, para evitar isso aí, que é um pessoal que tem criança. Então, já vou adiantar isso aí. Eu sei que está começando agora, não está muito fácil, que tem muita coisa para legalizar. Essas casas da Caixa Econômica que vai vir para favorecer várias pessoas que pagam aluguel, que até já conversei sobre isso, que ele acerte essas contas, porque senão essas casas vão ficar sempre atrasadas, não vem. Então, acertar essas contas atrasadas aí, que a prefeitura está devendo um bocado, não vou nem dizer quanto, que o negócio está feio. Então, se não acertar essas contas, as casas vão ficar sempre atrasadas. Porque a gente reconhece, tem tanta gente pagando aluguel sem condições, gente. E também fazer um pedido para o senhor prefeito legalizar essa parte aí, até legalizar o projeto para o pessoal da reciclagem, que está aí andando à toa hoje, esperando os momentos do emprego deles, que eles resolvem isso aí logo, logo. Isso aí vai ser muito bom. E esse projeto número 1 é o Fundo Municipal de Defesa Civil, que se torna Conselho Municipal de Defesa Civil. Eu já estive consultando com advogados, inclusive eu já analisei, eu vou votar a favor desse projeto, que isso aí é muito bom para o nosso município. E também já estive conversando sobre a rua João Correia, aliás, a rua São João, que a fiação está passando no meio de uma árvore lá, o gás já pegou uma parte do fio, se pegar dois vai dar um circuito tremendo lá. Isso vai ter que olhar rápido, já conversei com o meio ambiente. E conversei também com o prefeito sobre as professoras, que ele legaliza essa parte delas, que é merecido, viu, gente? Professor, pode entender que eu estou sempre falando a favor. Se depender de mim, eu estou sempre a favor. E E também, eu gostaria de desmentir aqui, porque me falaram para mim hoje, que eu estou dedando o pessoal que anda nas suas barcas aí na represa, que eu pedi para a Florestal me olhar e falei, gente, é mentira, que eu nunca fiz uma coisa dessa. Isso é serviço deles. Agora, eu também tenho meus netos. Já pensou um dia entrar na canoa com eles aí? Fica ruim até para mim. Agora, se é serviço deles, deles que eles investigam. E eu nunca vou lá falar, o fulano está assim, está assim. Não é verdade? Então, até eu e o Bier. Viu, Bier? Vou declarar isso aqui, porque eles falaram para mim. E quem falou está lá, mora lá em cima, lá fora. Eu estou te alertando e tal, tá, você está vendo isso aí, você está fazendo isso aí, não pode. O povo fica contrariado. Por mim, eu nem sabia disso, vocês estão me falando isso aqui. Gente, faz uma ideia, eu dedar. Eu nunca dedei ninguém, graças a Deus. Então, não, até eu ri espero do rapaz lá. Agora, se toda a vida eu sou assim, sabe? Se você tem o seu defeito, continua lá, porque eu não vou esparramar aquilo lá. Entendeu? Não adianta fazer isso. Então, eu, sinceramente, estou desmentindo, porque você que está ouvindo aí você vai falar, o Sabiá declarou que é mentira. Às vezes alguém vai falar para você fica sabendo que é mentira. E eu gostaria também de fazer um pedido ao seu prefeito. Legalizar o salário dos funcionários. Por quê? Um dia ele vai aposentar. E com esse salário que está agora, vai ficar ruim, ele vai receber muito menos, e sendo que pode fazer um reajuste a eles. Porque na aposentadoria eles podem ficar muito prejudicados sobre isso. Então eu peço para ele também que faça isso aí. E eu adianto também da diária dos motoristas, que ele sempre precisa. Porque ele sai com um pouquinho de dinheiro aí, ele está tendo que, com um tanque de gasolina, chega ali e tem que abastecer. E depois demorar 15 dias para ele receber aquilo. Se torna muito difícil para o motorista. Já pensou, aqui no estado de Minas não paga pedágio. Mas bateu lá para São Paulo, para outro lado, o pedágio já vai cair em frente e é cobrado. Então que olha essas partes também. Eu, até depois eu fico agradecido com o prefeito, que tem uns pedidos meus que praticamente já foi atendido. Não só meu, de mais vereadores. Gente, eu vou encerrar aqui agradecendo a presença de todos vocês, que venham sempre, que a casa está sempre aberta. Uma boa noite a todos.
Senhor presidente, na minha palavra, esqueci de citar ali na minha palavra, o parecer do doutor André, ele me deu por escrito, agradecer ao doutor André. E o senhor também, pela...
Também, senhor presidente, queria que colocassem atas de ofício que o consumidor fez a leitura. Vereador Gabriel...
Boa noite, presidente, a todos os vereadores e a todo mundo aqui presente. Todo mundo preocupado com o horário esse valor para viagem. Eu acho que tem que olhar sério na ambulância, né? Essa ambulância está precária. Vida ela não tem. Ela está uma broeira. Tem que olhar sério nessa ambulância, viu, presidente? Tem que olhar nela, viu? Daqui um dia... O guincho vai ter que socorrer no caminho, quem sabe mata uma pessoa. E o prejuízo que vai dar? Vai vir em nós depois? Essa ambulância está séria. Ela está correndo na roda. Senhor presidente, outra coisa também sobre os catadores de lixo também. As pessoas simples, mãe de família, esse galpão também está passando a hora de abrir. Já que está contratando gente aí, presidente, eu vou falar outra coisa, outra sugestão minha, de coração. Por que não contrata eles de uma vez, efetivo, durante os 4 anos? Aí vai ter preocupação, não é o que acontece. As pessoas que não conseguem trabalhar no solo, e põe isso para a repraça. Tem negro ali, tipo ajudante, que está de motorista, põe isso para trabalhar também. Aí vai ter um cargo para isso. uma responsabilidade serinha para eles e acabou. De todo jeito é se contratar a gente. As pessoas passam nessa cidade, lá eles não têm segurança nenhuma, eles vão de pé daquele lá. Aquele asfalto é bem perigoso para eles. Aí fica assim, meu presidente, aí você vê, aí você conversa com o prefeito aí, fica sentindo o coração aqui, umas famílias sofridas. E boa noite a todos.
Vereador Márcio. Boa noite a todos, ao presidente, vice-presidente, aos demais vereadores, a todos que estão aí, professores, funcionários. Vou continuar o que o Didi Leandro falou, referente ao salário de professoras que a gente teve lá, realmente saiu um comentário que estaria vindo esse projeto em mãos ou minha ou do Didi Leandro. Realmente não teve nada disso, não tem, e até porque se viesse uma coisa dessa, seria para a gente mostrar para todos aqui, e se viesse de forma errada, a gente não ia nem aceitar. E como não vai aceitar, tanto funcionários como professores. Porque tendo em vista que eu acho correto que ele contrate e fique satisfeito de ter todo mundo trabalhando na prefeitura, também não pode, é um ponto de onerar o curso com outros que já trabalham lá. Ainda mais no caso que os professores estão pegando um novo processo de escola, um tema mais complicado, exige mais paciência, tira a motivação. Então, resumindo, a gente tivemos lá eu, de Leandro, o Arnaldo, o Cipriano, também o Gabriel, e o que foi comentado na prefeitura, até liguei porque não tinha nem por que ligar, não ligar, porque se vocês tivessem ido lá também, para mim não ia fazer diferença, porque o objetivo meu aqui não é estar do lado lá junto do prefeito para figura, é para fazer o favor do povo. Então fui lá, liguei para o Rogério, eu acho que o Rogério passou a vocês, da seguinte forma, ele veio comentar e disse que vai vir projeto sobre questão de funcionário. Eu já fui bem claro, até falei com a área dessa na hora lá, tudo que se tratar de funcionário que for para tirar e não prejudicar, eu estou contra. Eu acho que pela casa inteira também não estaria pensando de outra maneira. Tudo que for contra os funcionários. A gente vai estar junto com vocês e tudo que precisar. Esse é o meu objetivo aqui e não vamos, a gente acha que não muda, porque é uma coisa que não tem por que mudar. E não sou contra os contratados. Até reforço. Ótimo. Que Deus abençoe e que continue contratando mais. Mas não dessa forma que tem que mexer com quem está lá. Eu deixo bem esclarecido que estou e vou estar sempre com os funcionários. O Leandro teve lá, né, Leandro? Teve até um comentário aí e tal, mas estou reforçando que foi dito aqui, não tem nada sobre isso. Agora, referente ao que ocorreu essa semana também, até um fato que aconteceu com a nossa rede esgoto aqui em Jaci. Uma rede esgoto que a gente está todo mundo tranquilo, e eu estive presenciando até, tenho que agradecer e parabenizar o secretário o Toninho, o Lin, o Leio, mais outros funcionários que esteve lá trabalhando na rede esgoto de Jaci. É uma rede esgoto que quando foi feita, se pensou, não vou falar pequeno, mas imaginou que daria certo. Até o Sebastião falou com a gente que tem que ter um fiscal para olhar essa água pluvial. Mas é um resgoto que está do jeito que eu vi lá, não acho que não vai terminar esse mandato com um problema sério de entupimento. Lá na casa minha foi entupida, entupiu, não é por ser minha casa, coincidência foi lá. Se fosse qualquer outro também seria um maior transtorno. Aí conseguimos fazer. Tem buraco lá de 7 metros de fundura para descobrir um resgoto de cano de 150, cano teria de 400. Isso foi feito canto 150. Eu acho que é um problema, viu, senhor presidente, que a gente vai ter que analisar isso para o futuro, porque eu acho que vai chegar um dia que não vai suportar. Tanto pela água de chuva, o falta de cuidado também da população, que eu vi lá muitos objetos que não tinham nada a ver com o lugar, mas pelo tamanho do cano também vai ser um problema que ficou, fizeram na época lá, achou que eu resolvi e hoje está vendo que vai ser deficiente. Ainda mais com essa Novo Horizonte, outros mais bairros caindo lá, vai ficar deficiente. Voltando ao assunto da viagem, eu acho que agora a gente resolveu, também conversando com vocês lá, ficou bem claro agora, para quem tira dúvida, sobre o dinheiro para a viagem. Foi ótimo, foi falado lá, passaram para a gente que está aqui em pauta aqui. Eu acho que não tem porquê mais, né? No meu modo de ver, questionar a questão da viagem. Como a ambulância ele falou, realmente o Gabriel tem razão. E a ambulância, eu estou vendo ela aí, ela está. Eu ainda falei com o Fabinho hoje, mas está difícil, está perigosa. Ela acha que ela vai. O perigo é, numa urgência aí, ela deixar na mão e não acabar de socorrer a pessoa, que é o objetivo da ambulância. Então, eu quero deixar aqui a todos vocês, reforçando sobre os funcionários, que estamos aqui para somar. Não queremos nada que venha prejudicar e mudar o que era antes. Porque eu estive aqui antes, mandato passado, e vocês fizeram greve, acompanhei junto, escutei gente da casa contra. Hoje, graças a Deus, viu que a realidade é outra, que tem que ser funcionar a favor. Então, por que não? Agora, outro detalhe que eu presenciei no mesmo dia que estive lá, senhor presidente, e não sei até que ponto vai ser possível, até a ESA falou que não pode, porque realmente é coisa do Estado. Mas tem que ver se com carinho, porque é uma situação delicada. Teve algumas mães lá, mas é muito perturbada, porque tinha um filho com problema, precisando de uma clínica psiquiátrica. Questão de droga, o normal. É um caso, tem Jaci, não é só Jaci, são em toda a cidade do Brasil. E a prefeitura não consegue ter um convênio com uma clínica dessa. Então, coitada dessa mãe, está custeando o filho dela, caro, e tem um outro filho com problema. Ela não sabe, está desesperada. O senhor Adesso falou que não tinha condições. Realmente, a lei da fé não tem condições, eu acho que tem que respeitar. Até pediu que fizesse fosse para lá, entrasse no foro contra o promotor e tal. Esse momento teria que se respeitar, porque não tem como. Mas vamos ver com os outros olhos, se o prefeito quiser, faça uma emenda, um projeto de lei, uma coisa. Eu acho que ninguém aqui também vai deixar uma mãe sofrendo nessa situação. A droga é questão de lei. Lei, no Brasil, a gente sabe que é devagar ou quase se omite. Pode até fazer o que for, mas a droga, infelizmente, não tem como, ainda não temos situação. Então, temos tratamento. E tem mãe que não consegue. Fiquei assim, triste porque não teve uma resposta positiva para ela. Procurei saber. Elas estão esperando o promotor, tá? Acionar a prefeitura, para a prefeitura correr atrás. Então, vamos ver quem sabe a gente pode pensar uma maneira aí.
Vereador, uma parte. E esse tratamento dessas clínicas são muito caros. E as famílias geralmente não têm mesmo como pagar. A prefeitura
falou o valor de 1.200
mensal, né?
É, mensal.
É, muito caro.
E outros falaram que assim que trabalham aqui, talvez não tinha o suporte que necessita para eles. Porque, de repente, começa a ter os próprios companheiros de droga, vão lá visitar, e de repente vão estar passando droga. Assim, me passaram a posição. Ela me mandou um nome, falou assim, não funciona assim, a gente tem que fazer uma licitação e tal, não sei como que funciona nessa situação. Eu deixei lá e vim falar, me emplenar, para a gente ver, imaginar o que a gente pode estar fazendo no futuro aí, de alguma forma, adotar uma clínica que atenda essas mães. Que tanto a gente cobra para saúde, mas é um caso que temos muitas mães aí passando, ou pais, famílias aí precisando de um amparo desse. E não. Pois é, fechou. Essa clínica, até eu conheci o nome, conheci essa galera de São Paulo, mas veio resultado. Nem quem sabe a gente consegue outro clínico, melhor, uma coisa assim. Então temos essa situação aí, tá bem, deixou bem claro lá o jurista da prefeitura que não pode se fazer, mas para o município de Jaci, por que não? De repente a gente pode estar vendo uma situação dessa aí e resolvendo para essas mães ficarem mais tranquilas, né? Agradeço a todos, boa noite.
O vereador, só complementar um pouquinho, com relação ao esgoto, Vossa Excelência falou aí, achei de suma importância a lembrança sobre o esgoto, porque esse esgoto, ele foi feito na época, acredito eu, conforme a renda da prefeitura, o dinheiro que tinha disponível.
Eu creio que não. Ela foi feita, é o seguinte, eu acho que faltou um pouco de fiscalizar e imaginação, porque quem fez foi o consórcio. Então foi feito.
Mas aí a prefeitura tinha uma parceria com o consórcio e era um X de valor para ser aceitado. E a prefeitura aceitou aquele projeto daquele jeito. Entendo perfeitamente. Só que completamente viável a sua preocupação nisso aí, porque no decorrer de pouco tempo agora, com o crescimento abrangente do nosso município, até mesmo com a represa do funil depois, que trouxe muita gente, você vê que tem muitas pessoas da cidade circunvizinha que estão vindo morar em Jaci hoje e trabalhar em outras cidades. Então o crescimento foi muito amplo dentro do município. Então nós vamos ter problema seríssimo com isso. Né? Foi bem lembrado, Vossa Excelência.
Inclusive, voltando ao assunto da esgoto, lá o cano que tem lá é de 150. E não tem um PV que dê para entrar uma pessoa ou um cano desse. Você descobriu um esgoto, tem que fazer o que fez lá. Até a Alessandra está ali, até participou do Éder, estava com a gente lá, ele viu também o problema lá.
Não, ali você também viu lá.
Lá em casa, não é a primeira, nem segunda, nem terceira vez, não. É várias vezes que isso acontece lá, por isso que eu estou bem lembrado.
Eu acho que a gente vai ter que ver passar para o prefeito, nessa dele, sei que não está fácil, mas eu acho que uma multa hoje ambiental hoje gira mais de R$1 milhão.
Além de você nem se lembrar, de fazer uma campanha com a sociedade, da preocupação nesse sentido também, que você vê muita gente ligando a rede de água pluvial no esgoto, então você vê, é cada coisa que a gente encontra.
Não, não acharam objeto lá que eles nem imaginam.
Ô Marcio, só um minutinho.
Pois não.
Eu queria falar com o Sabiá também, quer ver? Ô Sabiá, isso não é sobre denúncia, não, entendeu? Eu estava falando, não é sobre barco, esse negócio. Eu estou falando é jet ski, na beira da represa. Não, é jet ski. Eu falei, e garanto, eu falei, é jet ski e lancha. Quais pegou eu? Não é canoa, não.
Tem razão.
Aí eu estou declarando aqui, porque é jet ski. Se o nego for na beira da represa, vai ver lá o jet ski, quase pegando criança.
É, tem razão.
E eu vou lutar até o final. Doa quem doer.
Ok.
Obrigado.
Boa noite a todos.
Chama, tem outro? Mais um? Ah, o...
Boa noite a todos.
Presidente, por favor. Vou pedir vista esse projeto, que o 0117 aqui.
Tá, deixa ler primeiro, depois. Até eu queria comunicar a sua fala, porque na realidade o senhor pediu que não pudesse, né, pudesse dirigir a plateia por questões de saúde aí. Sem problema. Tá? Vamos respeitar nós, só os outros vereadores, de alguma forma, queiram se pronunciar. Tá certo? Antes de mais nada, boa noite às pessoas presentes, boa noite aos vereadores, né? E, de alguma forma, eu notei aqui, e vou mais ou menos tentar, né, a gente passar algumas coisas para os vereadores, talvez os vereadores não estão a par, alguns eu quero ter, que eles tenham lembrança também, né? Para saber exatamente o que está, nós estamos, o procedimento desse presidente, o procedimento dessa Câmara. Eu concordo aí com o vereador Sebastião sobre a questão do tapa-buraco. Realmente é a questão que nós estamos vendo aí, muito buraco nas ruas. Mas eu quero lembrar que, da mesma forma que o senhor está cobrando aí, senhor vereador, eu fiquei 4 anos cobrando a gestão passada de buracos também. Então eu tenho certeza que, na realidade, que esses buracos não são os agora, são buracos antigos. Mas não quer dizer que a gente não tenha que tampar. Tem que tampar sim, porque normalmente é a obrigação nossa a gente fazer isso aí. Tá, é a questão referente à questão de realmente que está acontecendo aí, essas estradas nossas estão realmente precárias aí. Mas esses buracos não nasceram hoje, né? Esses buracos de alguma forma estão aí presentes há muito tempo. A questão dos aumentos, né, de funcionários, uma das coisas que eu mais, talvez as pessoas aqui presentes, né, algumas pessoas presentes na época, viram que realmente... Eu acho que, na realidade, há questões de... Não é aumento de funcionário, né? Na realidade, é reposição salarial, peso salarial. As pessoas tiveram peso salarial, não estão tendo aumento. Então, elas estão sendo restituídas aquilo que elas perderam. E eu tenho, na realidade, a questão com o legislativo, eu estou sabendo que realmente não participei, né? Existe aí já estão discutindo com o próprio sindicato, com representantes das outras categorias, que de alguma forma estão participando. A única coisa que estão se esbarrando é a lei da responsabilidade fiscal, que a partir do momento que você ultrapassar 54%, o prefeito automaticamente vai ter problemas, né? Então, talvez seja isso aí, mas eu não participei, não vou discutir, não estou a par. Eu até falei ao prefeito, caso queira a minha presença, só me chamar, porque de repente a gente consegue, de repente a gente atenuar referente a isso aí. Criar uns caminhos de uma forma que possa as pessoas não ter realmente o aumento, mas sim a sua reposição salarial respeitada, né? A questão da obra aqui, que não se pode fazer obra por pedaço. Você tem que fazer o processo licitatório integral. Essas duas obras aí, lá de trás nem é possível, porque aquilo lá é questão de total irresponsabilidade total da outra administração. aquela obra está parada porque ela entra na questão do Tesouro Nacional, que eu já falei aqui sobre o CALC, né? É a questão que realmente vão ter que prestar conta, né? A questão daquela quadra que não foi cumprida, né? E a questão da escola, que é uma verba que da própria prefeitura não terminou. Essa obra aí está parada há mais de uns sete ou oito meses, né? E tem que realmente terminar, sim. Eu acho que tem que terminar. É a questão, só não pode fazer da forma que o senhor pretende, por etapa. Tem que fazer um processo estatutário por completo. A questão do outro vereador, o Rogério, eu acho que a questão de ter aberto a comissão, né, que eu, né, eu tive a capacidade do bom senso, que vocês conhecem muito bem, que as comissões nunca foram montadas assim, né? As comissões eram montadas de uma forma que, se você fosse oposição, colocava dois da situação e uma da oposição, com certeza você não conseguiria fazer a sua questão referente à investigação, que da forma que tem que ser feita. Eu acho que, a partir desse artigo 85, eu acho que, como se fala aí em questão nepotismo, divide cargo, coisa assim, tem que ser feito, tá? Eu gostaria que, da minha forma que eu faço, né? Coloco o nome das pessoas lá, que as pessoas de alguma forma são secretárias, que de alguma forma não moram no município, coloco o nome do secretário, as pessoas que estão fazendo nepotismo, coloco o nome das pessoas. Só assim a gente vai saber exatamente como a comissão, e eu tenho certeza absoluta que está em boas mãos, que vão fazer um trabalho correto, tá? A questão da reunião, o vereador, eu vou ser franco com o senhor, na realidade, eu fui resolver dois problemas existentes lá. Eu vi que veio dois projetos para cá, que é o 0217 e o 0417, sobre adiantamento de despesa e sobre a concessão de auxílio financeiro, estava capenga. Capenga, eu falo o seguinte, na realidade, estava incompleto. E eu fiz a questão de chamar alguns vereadores para participar. Não realmente destituir de vocês, de participar ou não. Até porque eu fiquei 4 anos aqui, na realidade, e nunca ninguém de vocês me chamaram para participar de uma reunião lá. Eu só estou falando isso porque, na realidade, é questão que eu como bom senso que eu tenho, é de repente, eu não importa chamar vocês. Eu acho que eu faço questão de chamar vocês, porque eu acho que tem que participar. Somos todos nós vereadores.
Eu posso responder?
Não, eu só estou...
O senhor que chamou ou foi o prefeito que chamou?
Não,
eu não sabia disso.
Não, eu que chamei.
Eu fiquei sabendo que o prefeito
até
chamou.
Até porque, na realidade, nós temos aqui duas questões da questão referente. Da questão 2 e a questão 4. A questão 2, na realidade, eles tinham pedido já uma vista. Então, está a questão na vista. Eu tinha certeza absoluta que o projeto estava mal escrito. Eu pedi, eu mesmo procedi e, de alguma forma, me dirigi a eles e peguei os dois projetos e fui lá de me discutir. É só para, referente a isso, é só para reunir, que tem certeza absoluta que, da outra vez que eu tiver uma reunião, queira participar, será convidado, sem problema nenhum. Tá? Eu faço isso porque, com certeza, não fizeram isso comigo. Tá? A questão do balancete, eu acho que o balancete está incompleto, entendeu? É o direito de todos nós, entendeu? Vim ele completo, ele tem que vir completo, entendeu? É só pedir, né? Fala que vem completo e pede, a questão é isso aí.
Tá? Senhor presidente, até mesmo, pela ordem, até mesmo porque se for solicitado, tem que vir do mesmo jeito. Então, ao invés de ficar solicitando, vem, já faz igual era feito antes.
Eu até falei com ele, dei a ideia para ele que eu estou fazendo aqui na casa. É mandar fazer tudo isso em digital, entendeu? Eu comprei o equipamento agora aqui para a própria câmara, entendeu? Qualquer coisa que possa fazer, faz em mídia, né? E fica mais fácil para vocês.
Facilita muito.
Facilita para vocês, tá? A questão ao vereador Rodrigo, eu até quando escutei isso, fiquei até meio temerário, né, vereador, porque se existe um loteamento clandestino, né, parcelamento de solo ilegal, a primeira coisa que tem que tomar é avisar o CODEMA, né, que o CODEMA, que na realidade que faz toda a fiscalização referente a isso também, a gente sabe que na realidade, né, ele funciona, né, a questão daqui do loteamento, você não passa aqui, você provavelmente pode pedir para verificar, mas não passa na Câmara,
é direto,
vai diretamente o CODEMA para a Prefeitura e se tiver Se o senhor, na realidade, está falando que existe dois loteamentos...
Não, até no mandato passado, nós discutimos muito sobre
isso. Loteamento clandestino, me avisa, porque eu sou o primeiro a querer realmente a verificar. Está certo? Não posso participar da comissão, mas faço questão, porque da mesma forma que eu ajo. Eu não posso esquecer que não sou só o presidente, também sou vereador. Né? A questão da questão aí do referente à dívida que o vereador Sabiá falou, é a questão do Tesouro Nacional. Eu já falei sobre esse assunto, é que é a questão do parcelamento, que enquanto o município não parcelar a dívida que foi deixada, né? Eu falo só a dívida do INSS, que não foi recolhida, está em 1 milhão e 300, mas isso aí, sem falar em juros, eu acredito que isso aí está em torno mais ou menos de, sabe, chega a 2 milhões. Então tem uma porção de pendência com o Tesouro Nacional, que você tem que resolver através desses dois órgãos chamados CALF e CIAF, né, para de uma forma resolver a questão total para o próprio município ter direito a financiamento. Porque esse, qualquer coisa que vem aqui, que fala, que vai, sabe, que tem lá 30 casas para ser realizada, 60 casas para ser realmente doada, coisa assim, nada disso vai ser aprovado enquanto o próprio município não fizer esse parcelamento da dívida com o Tesouro Nacional. Tem que fazer, eu já falei sobre isso, né? E a providência é questão só do executivo. Se ele realmente quiser ter as condições do governo federal, governo estadual, né, e as emendas parlamentares, eles têm que, no mínimo, resolver a questão com o Tesouro Nacional.
Não é para parcelar?
A questão é a seguinte, depois que, a partir do momento que eles façam lá o parcelamento com o Tesouro Nacional, vem para a Câmara aprovar.
Justamente.
Então, a questão é essa. Então, é simplesmente isso. Tem que ir lá discutir o valor total, porque tem que saber o montante. Eu estou falando isso porque eu fiz um levantamento pessoal, né? Mas eu falo que tem aqui, eu já enxergo em torno de mais ou menos quase 3 milhões de reais aqui de dívida referente a isso. Então, é questão muito simples, né? Quer dizer, primeiro tem que fazer esse financiamento para depois passar para a Câmara aqui e a Câmara, de alguma forma, aceitar. Tá certo? Ao Pierre, você está com toda a razão referente à questão da ambulância. E a gente não pode pensar simplesmente em a gente ter resolver o problema da questão da verba para os motoristas, mas a gente tem que estar preocupado também no equipamento que nós temos. Eu acho que você está corretíssimo, né, referente a isso. Eu acho que, mais do que nunca, essa percepção que você tem, né, está preocupado, eu acho que é justo, né, e a gente tem que, no mínimo, a gente chamar já o secretário de transporte, comunicar, se você de alguma forma tem essa possibilidade de identificar a ambulância, que eu acho que eles com certeza estão a par também, é que essa ambulância não faça esse tipo de transporte, pelo menos essa questão de você andar mais ou menos mais de 500 quilômetros aí numa estrada de uma rodovia, que com certeza a consequência pode ser danosa. E a gente não quer isso para ninguém. Né? A questão aí do vereador Márcio, falando sobre a questão do esgoto, eu falo assim, não é questão aí da questão que foi o convênio, na época, né, que quando receberam aí a própria prefeitura, recebeu a questão da estação de tratamento ET. Aquela estação de tratamento ET, ela está estipulada mais ou menos para 20 mil pessoas. Eu vi, na realidade, na época da eu estava aqui, na época da FIA e na época do professor José Maria, a utilização de realmente, né, tubo de 150, e pior, não era, porque esses tubos, na realidade, eles têm que ser realmente tubo, mas eles têm uma norma, e não pode ser um tubo igual aqueles brancos, tem uma norma diferente, tem um tubo, são até umas coisas diferentes, porque eles estão criando uma resistência maior. A única coisa que tem que fazer é simples, você abandonar todo esse esgoto e refazer o esgoto, entendeu? Então você vai ter que canalizar todo o processo, porque na realidade você vai ter que usar como se for em torno aí, de novo, uma nova tripulação, por diâmetro muito maior que isso aí. Até porque você tem que ter, né, isso, caixa de passagem, coisa assim. Eu na realidade, quer dizer, isso aí é uma questão de visão, né? Eu gostaria de criar, na realidade, hoje tem uma estação de tratamento, né, especiais aí, que você faz essa estação aí, ela é toda ela montada. Então você pode fazer uma estação de tratamento no determinado bairro, para pegar 3 ou 4 bairros e outros bairros assim sucessivos. Mas é uma questão aí de gerenciamento, não é a função minha, não é uma função nossa. O que nós temos que alertar realmente o que está acontecendo aí. Entupimento geral, e a gente tem que fazer essas, e fazer que a prefeitura se manifeste e faça essas correções aí. Tá? A questão. Mais uma coisa que eu talvez esqueci de falar para o Sabiá, que é quando ele fala que a questão da aposentadoria, Sabiá, pelo novo método aí que está vindo aí, através do novo presidente da República, com certeza nós vamos ter muito tempo para se aposentar. A gente vai esperar bastante, tá? Acumulado em. Se você queira se aposentar com uma aposentadoria integral, que não é integral, você vai esperar 49 anos. Isso aí é a coisa que realmente a gente vai ter que debater, mas é um nível nacional, a todos nós brasileiros, de uma forma está sendo atingido. Eu tenho certeza absoluta que a nossa parte aqui, perante a questão referente ao não aumento, mas sim a questão, a peso salarial, tem que ser discutido, as pessoas têm que ter o direito, têm realmente que receber, e isso a gente também não abre mão. Eu acho que, eu sempre falei para o Fabiano e falei para todos ali, né, quem casa com a viúva é dos filhos, né, então agora tem que arranjar meios, né, capazes para resolver esse problema. Então a questão está com eles. Eu, se de alguma forma posso colaborar, me chama e eu vou lá e de alguma forma participo também. Caso queira que participe mais vereadores, eu faço questão, professor Rogério, chamá-lo também para ir. Tá certo? A questão sobre. Eu só vou falar só para a questão da.
Senhor presidente, obrigado pelo convite.
Tá certo. Então, eu estou antecipando você. É o bom senso. Entendeu? Né? A questão da referente à concessão de auxílio financeiro das famílias, eu só adiantar um pouquinho as pessoas que estão presentes aí, é que eu fiquei muito preocupado, porque eu vejo a dificuldade que as pessoas têm, até se locomover, né, através das pessoas para chegar na época lá no chão, é carona, coisa assim, e as pessoas não dão importância, também não dão importância à forma que as pessoas trabalhavam, sem sabe, equipamento adequado, coisas assim. Então, é isso, hoje, né, hoje que vai ter uma questão de reciclagem, né, foi feito lá, mas eu sempre falo que aquele projeto é como se fosse um projeto feito à casa, começaram pelo telhado, né, não fizeram, na realidade, a questão da infraestrutura, né, a questão de toda essa questão de água, esgoto, questão referente de luz, né, para poder realmente as pessoas, de alguma forma, usar aquele espaço físico que foi feito lá. É pena que realmente interessaram só fazer o espaço físico, mas não preocuparam realmente no todo. Vamos ter que agora resolver a questão simples, né? Que é a questão de colocação de energia, né? A questão de água para saneamento e a questão também de ruas e canalização de esgoto também. A preocupação maior, e nós vimos ali, que o projeto em si, ele, de alguma forma, ele não fechava, né? Porque ele não citava as pessoas de alguma forma que ia receber o auxílio. E o outro, que na realidade, eu sei que a prefeitura está com problema, e ela quer repassar o dinheiro para a associação, tem que repassar o dinheiro para a associação. Mas, em contrapartida, eu pedi que a própria fizesse com a associação de catadores, né? A associação de catadores, uma contrapartida de que forma? Que essas pessoas, de alguma forma, fossem utilizadas em algum outro locais de trabalho. Na forma que o senhor falou, vereador, utilizar essas pessoas, né? E enquanto, porque eu tenho certeza absoluta que a forma que está lá 6 meses não vai dar para fazer isso. Não vai dar. Então tem que deixar as pessoas, de alguma forma, fazer o convênio com a própria associação, né? Realmente o prazo é que não pode fechar prazo, porque a questão de repente vai voltar de novo para cá, deixar em aberto o prazo, né, e de alguma forma a gente, essas pessoas serem realmente reaproveitadas em algum setor. Isso aí nós já discutimos, né, tivemos essa discussão, né, participamos lá, entendeu? A preocupação era essa, simplesmente era essa, a questão da questão referente ao adiantamento de despesa e a questão também das pessoas da seção dos catadores de resíduos aí. Tá? É.
Simplesmente, a gente quer deixar bem claro que estão aí para apoiar e as famílias estão lá. Então, a gente quer, de uma forma, com uma de mais rápido, né, resolver a situação delas.
O que nós vamos pedir aos vereadores que estão presentes aqui, eu acho que vocês poderiam voltar de novo, porque eles vão fazer essa emenda, não fizeram essa emenda, né, eles vão fazer essa emenda, é que vocês voltassem aqui para a gente, de uma forma, né, no bom senso aí, né, vereador, a gente, de uma forma, sentarmos aqui e aprovar esse projeto o mais rápido possível, né, em sistema de urgência, para que, de alguma forma, as pessoas que hoje não estão podendo fazer o seu trabalho recebam esse auxílio imediatamente. Então, com isso, só assim a gente não vai prolongar essas questões aí, de repente, que vocês pensem absoluta, que todos nós temos obrigações também, e como questões financeiras, a gente tem que, de alguma forma, atender a isso o mais rápido possível.
Senhor presidente, até mesmo com a boa vontade de Vossa Excelência em resolver o problema do pessoal dos catadores lá, e me comprometo desde já para poder adiantar mais ainda, assim que o projeto estiver pronto, estiver detalhado, pronto, eu me comprometo a pedir hoje urgência no projeto para adiantar o processo.
Caso necessite, vereador, eu vou pedir que a gente faça uma reunião extraordinária para a gente fechar isso aí, sem problema, tá ok? Vamos em frente. Coloco em votação a proposição de escrita. Os vereadores que estiverem a favor, permaneçam sentados, o contrário, fiquem de pé. Projeto aprovado. Projeto em pauta, 0117. Primeira votação. Estrutura do Governo Municipal de Proteção de Defesa Civil, Fundo Municipal de Defesa Civil, Conselho Municipal de Defesa Civil.
Senhor presidente. Eu
pedi o visto do vereador. Eu
pedi o visto, senhor presidente.
Você pediu o visto? Ah, perdão. Perdão, vereador, perdão, desculpe. Tá, eu sei que o senhor pediu, desculpe. Vista do vereador Evandro. Tá. Segundo, vai estar apresentado no substitutivo, tá? O 0217 dispõe sobre o apresentamento de despesa para os servidores, né? Agora, servidores ocupando de cargo de motorista, realizar viagens de longa distância e dando supervivência. 0317, projeto, dispõe sobre a opção de alvará de licença e localização provisória das outras providências. Está na vista do vereador Sebastião. 0417, dispõe sobre a concessão de auxílio financeiro às famílias da Associação de Catadores de Resíduos Sólidos no município, até a implantação dos centros triais da outra providência. Está na comissão permanente, mas eles vão fazer essa emenda, eles vão fazer essa modificação, né? Eu vou aguardar eles fazerem a modificação. Logo eu fiz essa modificação, eu vou comunicar aos vereadores. A gente sentamos aqui, caso o vereador queira acrescentar mais alguma coisa, acrescenta a gente de alguma forma, de novo leva para o executivo lá. E, de alguma forma, a gente faz uma reunião extraordinária para as pessoas, de alguma forma, receberem esse auxílio o mais rápido possível. Tá? A questão do 0217 vai passar para... Mudou o projeto, vai passar para o 0517, né? Nós já discutimos, nós vimos lá, mas está passando para ter para todos os vereadores aí, está aí na mão de todos os vereadores. Dispõe sobre a possibilidade do município fazer o adiantamento de despesa com o servidor de ocupante de carga de motorista, que é realizar viagens de longa distância da outra providência. De novo na entrada das comissões, para de alguma forma vocês possam ver isso aí. Eu só peço de uma forma, com um certo carinho também, é porque há questões aí, tem algumas famílias que necessitam, né, de ter, estão com pessoas que estão acamadas ou pessoas que precisam de alguma forma ser atendidas, estão bem fora do nosso município, da São Paulo, acho que do Rio de Janeiro e Ribeirão Verde, Ribeirão Preto, perdão, Ribeirão Preto. É, então, eu acho que nós temos também a obrigação de dar uma acelerar um pouco a questão desse projeto em si. Tá? É, os trabalhos estão suspensos pela lavratura da ata.